Boa tarde, estamos em visão de jogo. Foi uma semana cheia, mas é quase inevitável começarmos o programa a falar de mercado. Vamos então ao mercado para ver se conseguimos depois ter tempo de passar pelas bancas todas fora do mercado. Grande agitação no Futebol Clube do Porto. Danilo emprestado ao Paris Saint-Germain com opção de compra para o clube francês. Alex Telles no Manchester United a troco de 20 milhões de euros. Entram para já no Futebol Clube do Porto o ponta-de-lança Tony Martínez, finalmente contratado, avançado que veio do Famalicão. Nanu, lateral extremo, pode jogar a lateral, pode jogar a extremo, ex-marítimo, marcou um grande golo no Dragão nesta jornada do campeonato na vitória do Marítimo frente ao Futebol Clube do Porto, um golaço de Nanu, que já a época passada tinha dado nas vistas. Podem ainda chegar ao Futebol Clube do Porto Tomás Lemar, por empréstimo do Atlético de Madrid, um extremo esquerdo de 24 anos, contratado ao Mónaco pelo Atlético de Madrid por 70 milhões de euros. Até João Félix, ou até à contratação de João Félix, era a maior contratação do Atlético de Madrid e agora pode vir para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver se isto se confirma ou não. E depois há ainda o negócio de Diogo Leite para o Barcelona, que pode trazer para o Futebol Clube do Porto Rafinha Alcântara, irmão de Tiago Alcântara e Todibo, do Barcelona para o Futebol Clube do Porto também. Ainda há Malang Sarr, um jogador do Chelsea, um jogador francês, que pode também chegar ao Futebol Clube do Porto, um central que eventualmente pode também jogar a lateral. Vocês dirão, Zé Manuel Ribeiro e Luís, se pode ou não jogar a lateral. Nas últimas horas fala-se igualmente de Philip Anderson, um extremo brasileiro que joga no West Ham, também para o Futebol Clube do Porto. Enfim, são muitos nomes, também ainda há aqui muitas dúvidas à volta desses nomes. Uma pergunta simples, Luís Freitas Lobo, e começo por ti hoje, para uma resposta difícil. Pergunta simples, resposta difícil. O Porto vai ficar mais forte ou mais fraco?
Em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. Vai ficar nas posições específicas onde saíram aqueles dois jogadores que te referiste, Alex Telles e Danilo, neste momento está mais fraco. É um facto, porque ainda não há contratações definidas em relação a essas posições e mesmo esses nomes todos que tu referiste, nenhum deles tem a qualidade de Alex Telles, que acho que terá sido a época passada, junto com Corona, talvez o jogador mais importante, ou mais influente, ou mais decisivo na dinâmica da equipa do Porto e nas vitórias da equipa do Porto. Portanto, neste momento, são duas saídas de peso na equipa do Porto, e nenhum desses nomes que tu referiste será capaz de os substituir num patamar semelhante de qualidade. Falaste aí de jogadores interessantes, ainda nenhum deles é uma certeza, até à meia-noite poderá acontecer muita coisa, e terá que acontecer alguma coisa no Porto em relação à posição de lateral esquerdo.
Sendo que o mercado em Portugal só fecha à meia-noite, mas de amanhã.
Sim.
Hoje é feriado.
Sim, refiro à meia-noite, exatamente, certo. Do dia 6, uhum, exatamente. Uhum. Terá a acontecer bastantes coisas, e acredito que sim, que irá acontecer. O Porto estará atento a isso. Também para outras posições tem-se falado, nomeadamente a tal questão que já falávamos na semana passada do Sérgio Conceição, querer um criativo à frente de ataque, que joga a partir da faixa, e os nomes de PP, como apareceu a semana passada, ou de Philip Anderson, como referes aí, uhum, serão nomes interessantes, mas nesta altura, mais do que especular, cingindo aos factos, a saída de Alex Telles é uma saída de peso para a dinâmica do Porto. Nem Nanu, nem Manafá adaptado, são jogadores que, adaptado, enfim, em função daquilo de passar da direita para a esquerda, são jogadores que se equiparam sequer a ou Alex Telles.
Nanu é um jogador parecido com o Manafá?
É um jogador semelhante, é um jogador que corre muito, é um jogador rápido. Jogar rápido é outra coisa, correr muito é outra coisa. É um jogador que, de facto, com espaço, dificilmente o apanham, mas não é um jogador de pensar o jogo, do ponto de vista da velocidade e sincronizar, uhum, ao mesmo tempo com uma leitura de passe e triangulação.
Aliás, nessa linha, já a época passada ele tinha dado nas vistas no jogo com o Benfica nos Barreiros, no último jogo de Bruno Lage no comando,
sim,
do Benfica,
sim,
em que ele é determinante também na vitória do Marítimo frente ao Benfica, como foi importante também nesta vitória do Marítimo frente ao Futebol Clube do Porto. Mas não te parece ainda que seja um jogador para chegar e pegar destaque?
Não, de forma alguma. É um jogador que tem algum interesse. Repara uma coisa, temos que olhar também para aquilo que as características do jogador e para onde é que ele vai. E olhando as características do jogador e aquilo que Sérgio Conceição gosta de um jogador que essencialmente será um jogador com disponibilidade física de fazer todo o corredor e um jogador rápido a ocupar os 30 metros do relvado finais, a atacar desde trás, é um jogador que encaixa nesse perfil. Agora, se me perguntar se ele tem leitura de jogo associativo, se é um jogador inteligente naquilo que é a tabela, a desmarcação, aí tem, claramente, não é um jogador de excelência, não é um jogador top, na minha leitura. Não é um jogador de equipa grande. Agora, é um jogador de plantel e pode ser útil. Agora, se me perguntar se é a nível daquilo que é Alex Telles ou de que foi Brahimi ou Corona, evidentemente, não. E, aliás, o que me surpreendeu mais naquele lance do terceiro golo que ele marca ao Porto, não é o arranque em velocidade, isso já sabia que ele ia fazer aquilo.
É o pontapé.
É o pontapé, de facto, aquilo que de facto sai um remate fulminante, impressionante, sem hipótese de defesa. Agora, a velocidade, já sabia que ele ia meter, isso não tenho dúvidas.
Então, o golo é o Eusébio.
Eu acho que se falar em nomes grandes dessa maneira, quando se fala do Nanu, mostrar na mesma frase Nanu e Eusébio é impossível.
Mas o golo é. A jogada em si, o arranque e depois aquele pontapé à entrada da área, colocadíssimo, com aquela violência, faz lembrar alguns jogadores, por exemplo, com as características de Eusébio, que marcou alguns golos assim
eu
em velocidade.
Deixar, vou deixar essa frase contigo, não me vais levar a dizer uma coisa dessas.
Zé Manuel Ribeiro, Alex Telles foi uma boa venda para o Futebol Clube do Porto. Olhando para o contexto, o jogador terminava contrato por 20 milhões de euros para o Manchester United, foi uma boa venda?
Sim, nessa perspectiva, sim. Estás a tentar que o Luís vá para o inferno, não é? Bem, eu não sou tão dramático assim a respeito do Alex Telles. Acho que é uma boa venda, é um jogador em fim de contrato. E o Futebol Clube do Porto tem grandes dificuldades neste momento para renovar contratos para os níveis que este tipo de jogador já pedem, não é? Portanto, estavam de facto ali num beco sem saída. Aliás, a situação é semelhante no caso do Danilo, é exatamente a mesma coisa, não havia como dar ao Danilo aquilo que ele já justificava.
Não achas que aqueles dois jogadores valem mais do que aquilo que foram vendidos? Só foram vendidos, nesta altura, em face do mercado e das necessidades do Porto, são boas vendas. Agora, em face do valor dos jogadores, não vale mais?
E um deles, para já, não é vendido, é só o empréstimo com a opção de compra.
Sim, o caso do Danilo.
O Alex,
sim, sim.
O Alex.
Mas é compra obrigatória, não é?
Certo.
Obrigatória se o Paris Saint-Germain ficar em primeiro ou segundo lugar.
O que é muito provável, não é?
Sim, mas é obrigatório nesse
caso. É quase uma inevitabilidade que isso aconteça.
Sim. Sobre o Alex, estava em fim de contrato, não ia renovar. Portanto, não havia que tomar uma decisão. Noutras situações foi tomada a decisão de perder esse dinheiro. Não é? Aconteceu com o Herrera, com o Brahim e o Porto,
claro,
tomou
claro.
A decisão de perder esse dinheiro. Neste caso, não havia forma, sabemos a situação financeira em que está o Porto, não havia forma de abdicar de uma venda destas. Portanto, aquele dinheiro era fundamental. Não parece que seja assim tão dramático. Aliás, quando o Alex chegou, o Futebol Clube do Porto tinha um lateral esquerdo recordista em assistências.
O Alexandre?
Que era o Layún.
Ah, sim, Miguel Layún.
Muito parecido. Aliás, números muito parecidos com os do Alex e rapidamente...
Alex Telles é outro jogador, que não é Miguel Layún.
Sim, sim, eu sei. Mas, está bem, mas o resultado para a equipa foi o mesmo. Ou seja, aquele número de assistências, aquele tipo de influência. O que eu acho
é
que o campeonato
português... Aí sou capaz de concordar contigo. Se tu me disseres que... Desde 1987, pelo menos desde que eu me lembro, desde que o Futebol Clube do Porto perdeu Paulo Futre, que
sim.
Se dizia que, ou que se diz, que o Futebol Clube do Porto...
Sim,
como é que o Porto vai viver agora? Como é que o Porto vai ganhar sem Paulo Futre? Como é que o Porto vai ganhar sem Madjer? Como é que o Porto vai ganhar sem Derlei? Como é que o Porto vai ganhar sem Jardel? E o Futebol Clube do Porto tem conseguido reinventar-se? Aí concordo contigo. Não concordo tanto... Permite-me, não concordo tanto na comparação entre Alex Telles e Miguel Layún.
Eu não disse nada disso. Uhum. O que eu disse foi que, em termos de números para a equipa,
certo.
O Layún teve os mesmos. Portanto, uhum, Porquê? Porque estamos a falar de campeonato português, não estamos a falar de uma exigência extraordinária.
Uhum.
Portanto, neste último jogo, por exemplo, foi muito mais importante para a dinâmica do Porto o Manafá, e estamos a falar exatamente da mesma...
Aí estamos mesmo a mergulhar em campeonato português.
Sim, foi muito mais
mas é um jogador que tem evoluído, atenção. Manafá.
Sim, tem, muito, melhor, muito.
Sem
muito
dúvida.
Mesmo.
Mas foi muito mais importante para aquele jogo Manafá do que foi o Alex Telles. Não é? Ou seja, estamos a falar de uma realidade que se calhar não precisa de tanta ciência, não precisa de um jogador tão extraordinário assim. Não é? Para além de que é um lateral esquerdo, há outras soluções.
Acho que estás a pôr um nível de exigência muito curto para uma equipa como o Porto, não é?
Não estou, quer dizer, também não estou a dizer que o substituto do Alex Telles pode ser qualquer um. Não é? Okay. Não é isso que eu estou a dizer. Não é? Estou a dizer que não há razão para que seja um drama, percebes? Não é assim tão complicado.
As coisas são sempre relativas. Se colocares na relatividade da fraca competitividade do campeonato português. Sim,
é mais nisso que estou a pensar.
Se colocares num nível de equipa grande de dimensão Porto, que queira também, sim, a nível de Champions, conseguir, sim, se destacar, aí já aí
o Alex Telles basicamente coloca um problema ao Porto, que é o Porto, de facto, que ganhou uma arma muito forte nas bolas paradas, sobretudo nas duas últimas épocas, tornou-se muito forte aí, não vou dizer que é dependente, porque isso não é verdade. Mas conseguiu muitos resultados através das bolas paradas.
Basta ver os dados estatísticos e o número de golos que Alex Telles marca ou então que assiste.
Sim. E, portanto, perde o principal intérprete desse tipo de jogadas. Tem outro jogador que eu acho muito parecido na eficácia neste
Sérgio Oliveira.
Que é o Sérgio Oliveira.
Na bola parada?
Sim. Sim, acho muito parecido na eficácia, mas não é igual, não é?
Sim, mas eu nem estou a pensar tanto na bola parada, estou a pensar naquilo que é a velocidade dos laterais e a profundidade que os laterais dão a atacar.
Sim, mas isso não
que
é...
faz parte do modelo de jogo de Sérgio Conceição.
Mas achas que o Alex Telles era um jogador dessa profundidade? Era um jogador...
Acho fundamental na equipa do
nesse tipo,
na ideia
nesse
de
tipo,
jogo do Sérgio Conceição,
tipo,
sim.
Até na... Eu não vejo um jogador muito mais tático e muito mais de associação. Não é um jogador de corridas, não é um jogador que te vai aparecer no espaço. Não,
mas é um jogador mais
Manafá, não é esse tipo,
mas
de jogador.
É mais lateral que defesa.
Não, mas acho que é um jogador que consegue perfeitamente ganhar a profundidade na faixa, fazer um cruzamento olhando primeiro para a área, para onde vai meter a bola, e não só levantando a cabeça depois para ver onde é que ela vai, sim, cair, metendo-a bem na área e com precisão. Acho que é um desequilibrador, digamos assim.
Nesse exatamente. Conhece com essa arma, o cruzamento, sobretudo, não é?
Mas é a forma de jogar outras coisas. Forma... É? Se fosse meio, no tempo do Lopetegui, não é? Por exemplo,
sim,
se calhar já não seria tão, tão, tão importante um jogador destas características. Agora, na forma de jogar do Sérgio, sim, e até por isso, só por isso, é que o Porto pode pensar num jogador, com todo o respeito, da dimensão do Nanu. Para ser contra, ou do Zaidu, para fazer parte do seu...
Não, eu penso que qualquer deles é visto como uma alternativa. Não, não acredito.
Então quem será o lateral esquerdo do Porto?
Pois. Terá de ser encontrado, não é?
Boa pergunta.
E terá de existir, não é?
Mas terá que ser encontrado, contratado?
Sim. Não existe, não é? Não existe no plantel, não existe nenhum jogador assim no plantel, não é? Nem sequer existe um lateral direito à altura do Manafá para jogar na direita e o Manafá na esquerda. Nem sequer isso existe neste momento.
Não pensas que Nanu pode ser uma possibilidade para isso, de jogar à direita e Manafá à esquerda?
Não, não chega pronto para isso. Não acredito que ele chegue pronto para isso. No futuro, não sei, mas concordo com o Luís quando ele diz que não é um jogador de equipa grande neste momento. Portanto, que o Porto se entregue ao Manafá na esquerda e depois ainda o Nanu na direita, ainda por cima com as características que eles têm, que são muito semelhantes, parece-me problemático, não me parece uma boa solução.
E destes nomes todos que se fala, eu sei que tu estás de férias, aliás, muito obrigado por estares aqui no programa, estando de férias, mas tens sempre os teus conectos e as tuas informações privilegiadas. Estes nomes aqui que eu falei, quem é que pode ser possibilidade para o Futebol Clube do Porto destes nomes todos, e são muitos nomes que eu falei aqui, desde jogadores do Barcelona que podem vir, por exemplo, no negócio, no eventual negócio de Diogo Leite para o Barça?
Sinceramente não acredito nesse negócio, isso foi levantado por Espanha, mas parece-me uma coisa muito lunática. Para não dizer outra coisa.
Então em que é que acreditas? Negócio de PP, do Grêmio?
O PP é o jogador que o Futebol Porto quer, que eu não revelei a semana passada, mas...
Era o tal nome que tu na semana passada não podias,
era esse,
não podias... Não podias falar, mas era o nome que, era, sim, o nome que, sim, que, sim, estavas,
sim,
a pensar.
Sim, sei que o Porto quer o jogador desesperadamente, não sei... Se haverá tempo para isso, porque o Grêmio tem complicado muitas coisas, e portanto, sobretudo porque só quer desligar-se do jogador em janeiro, não é? Portanto, isso é muito, torna as coisas muito, muito complicado. Eu imagino que se procure uma alternativa. Em relação ao lateral esquerdo, Não, nenhum desses nomes é solução, não acredito.
Aquele nome que falávamos, Malang Sarr, que tem sido um dos nomes mais falados, é um central, não é? Um lateral esquerdo.
Sim, jogou.
Sim, pode jogar nas duas posições, jogou. Mas não é um lateral com as características. Sim, é um defesa esquerdo, lá está.
É um defesa esquerdo.
Essa ideia.
Sim, mas é um central, sobretudo.
Não? Sim.
Ele tem muita experiência já, mas quase sempre como central. Portanto, não acredito. Não acredito que será a solução. Aliás, contraria tudo o que estamos ainda agora a dizer sobre as ideias do Sérgio Conceição.
Sim, exato.
Aí sim seria um contrassenso absoluto.
E Tony Martínez, finalmente, Zé, fecha o negócio?
Sim, eu acho que, tinha uma ligação com o Zé Luís. Ou seja, enquanto...
Sim, ainda mais essa. Zé Luís acabou por sair do plantel do Porto.
Sim, enquanto não houvesse a certeza de que era possível arranjar um clube para o Zé Luís, não faria sentido ter quatro pontas de lança no plantel, sobretudo para uma equipa sem dinheiro. Portanto, acho que esteve à espera, sobretudo, pendurado por causa disso, por causa de detalhes que tivessem a ver com isso. Parece uma boa contratação, vou falar um bocado no ar, às cegas, mas em termos de características, parece-me um jogador que encaixa muito bem nas ideias do Sérgio. Vamos a ver se evolui, se não evolui, também tem muito a ver com isso, se é um jogador capaz de dar mais, de subir uns degraus.
Sim, essa questão é fundamental, é perceber agora, subindo a exigência competitiva de equipa grande, se ele vai corresponder. Ele estava numa boa equipa, de Famalicão, bem servido pelo Pote e pelo Fábio Martins, pelo Diego Gonçalves, era uma boa equipa que o assistia bem. Veremos se no Porto terá essa mesma capacidade de ser bem assistido. Mas penso que dentro daquilo que são as características dos avançados do Porto, de que saíram, não esquece Soares, não é? Que também foi confirmada a sua saída, é um avançado que encaixa bem dentro da leitura daquilo que pode ser a presença na área numa equipa como o Porto.
E já que estamos a falar de Futebol Clube do Porto, saímos aqui ligeiramente do mercado e pela primeira vez aqui no programa hoje vamos a outra banca que não tem a ver com o mercado e à derrota do Futebol Clube do Porto no Dragão frente ao Marítimo. Um amigo mandou-me uma mensagem, um amigo pessoal, mandou-me uma mensagem que acho interessante e que pode servir aqui de início de conversa. Uma frase que ele uma mensagem que me mandou que diz: o Porto ganhou ao antijogo, mas perdeu com o Marítimo.
É giro.
Não, eu acho que o Porto perdeu com uma equipa e com um treinador que pensou bem no jogo, sinceramente. Penso que mais do que o Porto ter perdido, foi o Marítimo que ganhou. Acho que o Marítimo ganhou bem o jogo. Acho que o Lito monta bem as equipas nestes jogos. Acho que a questão dos três centrais é importante e a defesa há cinco. É uma equipa que se desdobra bem na saída para o ataque.
E está... o Porto tem dificuldade em jogar com defesas a cinco?
Sim, tem dificuldades, mas está habituado também a fazê-lo. Acho que aqui o mérito foi, de facto, pela eficácia também individual de algumas posições-chave na equipa do Marítimo, desde logo o guarda-redes, que faz uma grande exibição. Os centrais que estiveram bem. Há ali um médio que foi agora contratado, o Irmer, que me parece um jogador interessante, que veio do Atlético Mineiro, do América Mineiro, penso eu, que é um bom médio centro. E depois, claro, já falamos da velocidade do Nanu e o momento de forma cada vez mais interessante com que está o Rodrigo Pinho, que, sinceramente, que não dava assim por ele tanta coisa quando estava no Braga. Mas as características técnicas dele estão a evoluir.
Aquele primeiro golo.
Sim, como já na semana passada tinha feito um golo fantástico também ao Tondela. E, portanto, semelhantes no nível de preparação, de execução técnica e de finalização.
Ele entorta ali uma Bemba com uma pinta incrível.
Sem dúvida. Eu penso que a equipa do Marítimo...
Mas também acho que o Bemba aborda mal o lance.
Também é verdade, também é verdade. Sim, também é verdade, aborda mal o lance, os apoios são mal feitos, os apoios do Mbembe em relação à cobertura. E, portanto, eu acho que o Marítimo faz um jogo de contenção ao início, mas percebendo bem o momento de saída para o ataque e ganha bem o jogo, independentemente da questão do mérito e demérito que sempre se faz nos jogos, neste tipo de jogos. Penso que é um jogo bem ganho pela estratégia daquele martelo tático que tem o Lito neste tipo de jogos.
Ah, pensei que estavas a chamar mesmo martelo.
Não, é porque de facto aquelas equipas que o Lito monta, sim, neste tipo de jogos, como já fazia no Arouca, quando o Arouca venceu o Benfica naquele jogo de campeonato, como já ganhou no Dragão, portanto aquilo é, de facto, é quase um picador de gelo que está ali durante 90 minutos em cima dos adversários no meio campo e que depois tem, de facto, uma forma quase cínica de sair para o ataque, porque engana os adversários. Os adversários acham que não lhes vai acontecer nada de mal, porque eles estão tão atrás, como é que eles vão chegar à frente?
Uma equipa camaleão?
É uma equipa camaleónica, sim, mas que de facto, mas rapidamente consegue enganar o adversário faz-se bem de morta, dá sempre a sensação desse antijogo, só não querer deixar jogar, mas depois chega lá à frente e de repente estás a perder contra uma equipa que tu achavas que não ia sair de trás, que só havia nos últimos 30 metros, de repente ele aparece-te, ok, aparecem só dois ou três jogadores, mas aparece lá na frente e faz-te um golo. Não é do nada, é um golo saído aparentemente do nada, e a verdade é que o Marítimo faz três golos no Dragão e fazendo um bom jogo e ganhando bem.
E o Sérgio Conceição a deixar também Zé Manuel Ribeiro alguns recados a nível interno, no final do jogo.
Sim, mas não sei se o jogo se explica tão facilmente como isso. Eu acho que não concordo muito com o Luís na falta de responsabilidade do Porto neste resultado. Acho que tem muita responsabilidade.
Acho que o Porto fez focar o mérito Marítimo. Também tem, claro.
Eu acho que o Porto fez duas coisas extraordinárias. Uma foi marcar dois golos a uma equipa que jogou grande parte do tempo quase com oito jogadores dentro da baliza. E apesar disso, este Porto costumava ter muitas dificuldades contra equipas assim, apesar de tudo marcou os golos.
Mas depois fez uma coisa ainda mais extraordinária. É um direito tático que as equipas têm, é de jogar em bloco baixo e com muitos jogadores atrás da linha da bola.
Sabes o que eu penso sobre isso? Acho que tem todo direito, não é isso que eu estou a discutir.
Não é por ti, é que vejo muito criticar as estratégias das equipas.
Mas acho que o Porto não tem nada a criticar, pelo contrário, até vou dizer.
O Porto tem mil e uma maneiras de ganhar.
Mas não é isso que eu vou dizer. E depois fez uma coisa ainda mais extraordinária, que foi sofrer três golos de uma equipa que joga com oito jogadores dentro da baliza. Portanto, que na verdade são quatro, porque há um primeiro golo anulado por tão poucos centímetros.
Estavam menos, porque saíram pelo menos três ou quatro para outras.
Deixa-me só dizer que desde que Sérgio Conceição é treinador do Futebol Clube do Porto, só duas equipas é que tinham marcado três golos no Estádio do Dragão. Vitória de Guimarães e o Moreirense num jogo da Taça em que perde 4-3. O Porto ganha 4-3, mas sim, o Moreirense marca três golos.
Não, mas o que eu quero dizer é que isto, basicamente, o que o Lito descobriu é o ovo de Colombo do futebol, que é conseguir, de facto, fechar a baliza daquela maneira e ainda assim marcar três golos, que é extraordinário, não é? Mas acho que a grande responsabilidade é do Porto, ou seja, os golos foram demasiado fáceis. Não sei o que quer dizer, ou seja, concedam com isso, não sei apontar um jogador que se tenha aplicado mais ou menos nos lances. Não acho que tenha sido uma questão de aplicação, acho que foi uma questão técnica e de colocação, basicamente isso. Mas o Porto não pode ser tão frágil. O Porto
não é
pode
de descurar a questão.
É que repara, durante grande parte do tempo nós tínhamos o Rodrigo Pinho sozinho para aqueles dois centrais, não é?
Sim.
E aliás é assim que ele marca o primeiro golo, não é? Basicamente é um jogador sozinho para os dois centrais. Isso no Porto não pode acontecer. Numa equipa que quer ser campeã, não pode suceder, na minha perspectiva.
Eu não sei até que ponto, sinceramente, a questão do mercado na cabeça dos jogadores estará influenciado rendimentos mais baixos de jogadores como o Danilo, ou como o Alex Telles, ou como o próprio Corona. Não sei, porque de facto isto é uma metralhadora neste momento na cabeça dos jogadores, em termos que é a vida deles que está em questão, como é evidente. E de facto, aquele Porto contra o Marítimo não foi o Porto com a mesma intensidade de jogo habitual na recuperação de bola.
Luís, do Alex Telles falhar o penalti?
Não, não é de falhar o penalti, por amor de Deus, não é isso. Falo durante o jogo todo não o ver com a mesma intensidade de atacante e defensiva. E falo nele, como falo no Corona, falo no Danilo. A equipa não esteve, de facto, com a intensidade que sabemos que é habitual na equipa do Porto. E só por isso é que vejo o Sérgio Conceição falar daquela maneira. Porque o Sérgio Conceição, como aliás quase todos os treinadores, raramente apontam o dedo aos jogadores, assumem eles próprios as suas responsabilidades. E para o Sérgio ter aquela reação é porque, de facto, tinha, de facto, ficado muito descontente com a atitude, para usar um termo, uma palavra muito corrente, com os jogadores em campo.
Mas o mesmo se pode aplicar ao Benfica, embora tenha ganho frente ao Farense, mas não foi um Benfica com a intensidade de jogo que tinha mostrado nas duas jornadas anteriores,
pouco
quer
diferente
em Famalicão, quer na Luz, frente ao Moreirense. Talvez dificuldades inesperadas do Benfica.
Eu penso que o jogo é um pouco diferente. A primeira parte o Benfica controla e poderia estar a ganhar por mais. Penso que mérito do Farense na segunda parte, como entra no jogo. Acho que o Sérgio Vieira, deixa-me dar novamente mérito à equipa adversária. Acho que monta muito bem a equipa. Junta ali mais um médio em relação àquilo que é habitual, porque com o Isidoro, com o Luca, com o Amin.
Gostei muito desse Luca.
Sim, o Jonathan Luca, que já conhecemos pelo tempo do Bolonenses, né, que ele coloca um pouco mais aberto, para juntar atrás o Cláudio Falcão e o Amin, e depois jogar com quatro médios, mais o Isidoro, o Fabrício Isidoro, que aliás já na segunda liga jogava muito bem, ali um médio rotativo no meio campo, que pouca gente dá por ele, porque ele parece muito franzino, mas ele não para de correr, e juntando quatro médios, o que é raro, porque a equipa do Farense costuma jogar num 4-3-3 mais puro, mais o Ryan Golo metido por dentro a criar, conseguiu fazer, de facto, uma segunda parte de muita qualidade. Aliás, o Jorge Jesus referiu-se a isso logo na flash, que a equipa do Benfica não se deu com os médios do Farense. Uhum. O Farense ganhou aquele meio campo naqueles primeiros 20 minutos da segunda parte.
Mais uma vez o Benfica a jogar também sem um jogador de características 6.
Sim, e com o meio campo em inferioridade numérica. Não é que eu quero dizer que isto é mesmo a questão matemática de 4 contra 2, mas naquele momento Sérgio Vieira ganhou o meio campo ao Benfica com aqueles 4 elementos e estando em cima do jogo, quase passava para cima no resultado.
E até pelas características do 11, não é? Porque o Pizzi se calhar não é um jogador adequado para aquela luta, depois ainda o Rafa tem problemas parecidos, portanto havia ali umas portas abertas para o Farense.
Foi?
Mas tem muito a ver com aquilo que a gente dizia a semana passada, que é, quanto mais agora os jogos forem avançando, as jornadas forem avançando, mais preparadas vão estar estas equipas, mais
Sim.
dificuldades os grandes vão
Sim,
ter.
Mais acabadas, mais feitas, Sim. não é?
Portanto, o próprio Moreirense esta semana, que perdeu daquela maneira com o Benfica a semana passada, fez um belo jogo com o Boa Vista esta jornada. Portanto, já não parece a mesma equipa, não é? Isso, nós ainda só teremos uma visão clara sobre o que vale este campeonato, se calhar lá mais para o fim do ano.
Zé, e como é que viste a exibição do Otamendi? A estreia do Otamendi, ele começou bem o jogo, mas depois compromete.
Eu acho que é sempre ingrato exigir-se competência total a um jogador que acabou de chegar e conhece mal a equipa.
E que não joga há 2 meses.
Portanto, sim, ainda por cima. Portanto, não era fácil. São erros complicados, de facto. Não é? Não tem
São erros individuais muito complicados para um jogador de equipa grande. O penalti que comete...
Claro. Mas Jorge Jesus diz no fim que percebe-se agora porque é que ele quer mais um defesa central.
Mas acho que se referia mais à lesão de Jardel e ao facto de ele não ter opção para...
Penso que sim.
Também a lesão do Vertonghen.
Sim.
Sim, e deixa-me dizer uma coisa já em relação, porque é um jogador que parece que já não existe. E o próprio Jorge Jesus disse que ele nem sequer estava preparado para jogar com as suas ideias. Embora um central não me parece que tenha que ter ideias assim tão elaboradas, que é o Ferro. O Ferro entrou e entrou bem no jogo, teve seguro. Acho que dos centrais será até aquele que tem melhor capacidade de passe, e longo, inclusive, e esteve bem no jogo, depois da saída do Jardel.
Mas parece que não conta, não é?
Sim.
Mas será que o Benfica ainda vai contratar até amanhã à meia-noite um defesa central? O que é que vos parece?
Penso que sim, penso que está a tentar isso de todas as formas.
Ruben Semedo, Lucas Veríssimo.
Aliás, sendo o único pedido do treinador, seria muito complicado não
penso que
não
sim,
consigo.
Que vai contratar depois da saída de Rubem Dias, depois destes sinais que o Otamendi deu, depois da lesão crónica
do Jardel,
depois do Jesus não confiar no Ferro. De facto, ficas ali com o Vertonghen, e o Vertonghen é um jogador que, por mais que tenha carreira,
tem pelo menos um
está
mês
numa
paragem.
Fase descendente. Quer o Otamendi, quer o Vertonghen, são jogadores que quer o Mourinho, quer o Guardiola, deixaram sair. E alguma coisa de futebol saberão o Guardiola e o Mourinho, não é? E, portanto, se as jogadoras vieram para Portugal, saindo da Liga Inglesa, não estarão numa fase ascendente, isso é evidente, sem colocar em causa a carreira e o valor que ainda possam ter à dimensão do nosso campeonato. Mas é natural que o Jesus olhe para este cenário e queira outro central, isso parece-me evidente.
E esse central será Zé Manuel Ribeiro, Ruben Semedo. O Olympiacos não está, muito pelo contrário, a facilitar o negócio Ruben Semedo, ou será Lucas Veríssimo dos Santos?
Há uma declaração, Lucas Veríssimo parece-me um negócio mais
possível,
mais possível, assim, mais viável, parece-me.
Chegou a ser apontado ao Braga,
mas
agora nos últimos dias.
Há uma declaração do Rubens.
Bom central.
Exato. Sim, o José Ferreira
Sim.
recomenda-o, portanto, e não costuma enganar-se nessas coisas. O Rubens Semedo tem uma frase hoje, perguntam-lhe por essa possibilidade, ele diz que está proibido de falar do assunto, que me parece uma frase estranha se o negócio tivesse de facto morrido. Portanto, acredito que até à última ainda estará em cima da mesa. Isso, acredito que seja possível.
Entretanto, Jota foi emprestado ao Valladolid, uma das notícias também de há umas horas atrás, mas também era um jogador que não contava para Jorge Jesus, e eu penso que o melhor mesmo para este jovem talento.
É importante. Eu não conheço sinceramente o miúdo pessoalmente, porque parece-me ser uma questão mesmo da afirmação de personalidade. A qualidade dele é inegável, e se vimos até nas camadas jovens, tem um talento enorme.
Foi o melhor marcador do europeu, a parte de Trincão.
Aliás, merecia uma análise o percurso de Trincão e o percurso do Jota, que eram dois jogadores muito similares.
Jogavam na mesma equipa, inclusive.
Quase gêmeos naquela seleção. Equipa. E merecia uma análise mais apurada.
Exatamente. Sim.
De facto, como é que com um percurso brilhante de um e o outro morre, apesar de ter tido até a possibilidade. Não foi por não jogar que o Jota não
se... Uma questão de mentalidade também de Jota? Que é que vos...
Penso que sim, poderá ser. Repara, não quero me alongar muito nisto porque não tenho esses dados, porque trabalhando diretamente com eles ou conhecendo-os é que se pode falar nesse aspecto que está fora daquilo que nós vemos no jogo. Mas claramente o Trincão é um jogador que se afirma de outra forma em relação ao Jota, até pelas reações que ele teve em alguns jogos, nomeadamente a época passada. Lembro-me um jogo em Vizela que ele, depois de fazer um cruzamento para um golo, teve uma reação quase emotiva de lágrima no olho no relvado. Sente-se que é um jogador mais instável emocionalmente em relação ao Trincão, que de facto mostrou ser uma fera.
Vamos avançar aqui para o Sporting, que ganhou em Portimão depois de uma derrota difícil na Liga Europa, no play-off da Liga Europa. O Sporting a perder em casa, uma derrota pesada frente aos austríacos do LASK Linz. Voltam a ser carrascos do Sporting. O LASK Linz, que ganha em Alvalade, marca 4 golos em Alvalade, e depois o Sporting dá uma boa resposta em Portimão, ganhando por 2-0, principalmente uma meia hora muito boa do Sporting. A primeira meia hora de jogo pareceu muito boa do Sporting. Depois o Portimonense, também com mérito para Paulo Sérgio, para o Portimonense, conseguiu ali até quase ameaçar entrar na discussão do jogo e do resultado. Entrou na discussão do jogo, mas não entrou na discussão do resultado. O Sporting que vendeu o Wendel por 20 milhões de euros, mais 4 por objetivos para
grande
o Zenit.
Venda. Essa é uma grande venda.
Fala-se também na possibilidade de João Mário regressar ao Sporting. Enfim, um Sporting que ainda tem aqui algumas coisas para acertar em termos de plantel.
Diz uma grande venda porque não aprecias o Wendel.
Não gosto do Wendel. Agora, olhando 20 milhões neste momento, sinceramente, o Wendel está aqui há 4 épocas no Sporting.
E para um clube que está com as dificuldades também do Sporting.
3, né? Com as dificuldades que o Sporting está, o Wendel é um bom jogador, mas não é um craque. 20 milhões pelo Wendel, também comparando, por exemplo, com o valor que o Alex Telles valeu, acho que o Wendel é uma excelente venda para o Sporting. Acho que é um lacinho e levá-lo ao aeroporto.
Eu não vejo, lá está... Não vejo assim um substituto óbvio para...
Isso é verdade, isso também é verdade.
Ele ultimamente tinha pegado muito na equipa, era basicamente o patrão, não é?
Do meio campo, não é? Agora, se viesse o João Mário, era para o Sporting então, era.
Mas são jogadores completamente diferentes.
São diferentes.
Na intensidade, não...
Até na posição que desempenham em campo.
Ontem,
o Wendel e João Mário não é a mesma coisa.
Ontem o Ruben Amorim ontem colocou. O Pote Gonçalves a jogar ali naquela posição. Não fez um mau jogo ontem. Agora, imagina-se que numa exigência superior, naquela posição. Sim, 8 também. É muito difícil.
Gostei de Tabata. Agora só assim, de repente...
Sim, o Tabata é bom jogador.
Mas cai naquele conceito. Ou seja, também é um jogador que precisa de subir uns degraus.
Mas vai subir. Eu acredito que
Tabata pode...
Vai.
Também acredito.
Agora, a questão do Pote é que é mais questionável naquela posição 8 que ele colocou ontem.
Estás a ver-se
em Portimão.
Estava à espera que jogasse na ala. Que fosse jogar numa
sim,
ala para
dentro. Sim, como jogou bem até agora, dentro daquele 3-4-2-1 com que joga
Começa a ver extremos a mais, não é?
Não é bem um extremo, ele é um segundo avançado que joga mais por dentro.
Sim, mas para ocupar esse espaço.
Laterais,
quem é que pode ainda chegar para o Sporting? Quem é que pode ainda chegar para compor o plantel do Sporting?
Tem que haver um ponta de lança, parece-me, até porque, pelos vistos, há um esforço para tentar vender o Sporting à última da hora. Era necessário um avançado, isso é evidente.
Sim, mas essa questão no meio-campo, com a saída do Wendel, claro, concordo contigo, não há um substituto natural para aquela posição 8. Vai regressar agora o Palhinha, não é? Para jogar ali um pouco à frente da defesa, com o Mateus Nunes, mas falta de facto um jogador para ser mais condutor de bola naquela equipa de Sporting na zona central. Pode o Ruben inverter ali um pouco o triângulo do meio-campo, em vez de jogar com um ponta de lança, um homem mais na frente e dois atrás, inverter, jogando com dois na frente e um atrás. E poder jogar com o Mateus Nunes, o Palhinha e depois o Pote nas costas de dois avançados. Ele pode mudar ali um pouco algumas ideias para aquele meio campo, mas nesta altura a posição 8 parece-me aquela ser mais importante na equipa do Sporting.
Muito bem entregue está o lugar de lateral esquerdo.
Está, sim, claramente. Sim. Aliás, digo-te, quando vi agora a questão da lesão do... De lesão não, o Mário Rui não pode sair do Nápoles por causa da questão do Covid. Imaginei que o Fernando Santos o pudesse ir buscar. Talvez tenha chamado o Sequeira antes do jogo de Portimão.
Mas
se calhar...
este miúdo é um craque.
Tem tudo para ir do
Eu esperava que ele tivesse sido vendido, sinceramente. Achava que ele podia ser uma grande venda.
Tem 18 anos, pá, não é?
18 anos.
Achava que ele podia ser uma grande venda já. Porque, de facto, os jogos que fez e... não engana. É muito óbvio.
Tem,
não é?
Tudo. Física, força,
é muito
técnica.
Óbvio.
O golo que ele marca ontem é um golo excelente, de um jogador muito evoluído tecnicamente.
Sim, tem feito cruzamentos que são... um bom jogador para substituir o Alex Telles no jogo do Porto.
Vocês estavam à espera daquele desastre do Sporting frente ao Las Clins?
Não, não estava. Aliás, a semana passada eu tinha falado aqui nas boas sensações que o Sporting me tinha transmitido, que voltaram a transmitir-me em Portimão, e aquele jogo no meio da semana é impensável. De facto, não sei se a equipa descurou um pouco, ou o Ruben Amorim, mas é um lado que enfim, teríamos que falar com um pouco mais de tempo, que é o lado estratégico do Ruben Amorim, que já tinha acontecido com o Braga a época passada nos jogos com o Rangers, que também os perdeu de forma semelhante. Não de forma tão estrondosa, porque o Braga tinha a melhor equipa, mais rotinada, mas perdeu-os de forma semelhante. Acho que o Sporting tem uma identidade clara, não tem um lado estratégico de jogo. Isto é, tem uma forma de jogar muito dogmatizada, é aquela forma de jogar. Se o jogo pedir outra coisa, o Ruben Amorim não muda e continua da mesma forma. E aquilo que os jogos são, é serem diferentes uns dos outros. E pedem, muitas vezes, também respostas diferentes, do ponto de vista tático, e o Sporting não o conseguiu dar no jogo com o Lax Klins.
Terriu à frente ao Milan, um jogo dramático.
É um filme, mais que um jogo, tornou-se num filme.
De Hitchcock?
Sim, parece mais um filme, estava a pensar que era um realizador de filmes de terror na parte final, mais porque o suspense depois transformou-se num terror, naquelas três bolas que foram nos postes, do Geraldes e do Nelson Monte.
Uhum. Do Nelson Monte até vai aos dois postes.
Por isso mesmo é que falei em três postes, porque há um penalti que a bola bate nos dois. E, de facto, o grande Rio Ave, uma exibição fantástica. Não me surpreendeu a discussão pelo jogo e pelo resultado, como também te disse aqui a semana passada, este Milan estava perfeitamente ao alcance do Rio Ave.
Um jogo que até podia nem ter ido a penaltis, porque o golo do empate...
Essa é que me custa mais.
É no último segundo.
É esse penalti que o Borovkovic... comete, assusta-se.
Aquilo é o quê? Nervosismo?
Assusta-se. É a ansiedade da parte final. A bola a fugir, o último minuto, vê o Sanaglu ao lado, levanta o braço, é por instinto, faz o penalti.
Foi uma pena, porque o Rio Ave faria histórias.
Não sei como é de explicar aquilo no ponto de vista racional.
Faria histórias,
é? É um jogo que nós vamos lembrar por muitos anos, acho eu.
24 penaltis?
Sim, é uma demonstração de caráter. Esse não é um número importante, não é? Porque... que todos os jogadores, que tanto o jogador tenha assumido aquele momento com aquela frieza, com aquela... é importante, é uma prova de mentalidade da equipa. Temos visto, por exemplo, o caso do Futebol do Porto, que quantas vezes tem falhado naqueles momentos, não é? Enquanto que o Rio Ave conseguiu ter uma convicção muito grande naquele momento e merecia pelo jogo. Foi trágico, mas ao mesmo tempo eu até escrevi que foi o mais feliz dos finais infelizes. Ou seja, porque apesar de terem perdido o jogo, saíram com...
Sim. E depois, quando o Adair,
um ganho moral real.
Eu penso,
não é?
Que as pessoas de Vila do Conde sentem um bocado isso, e quem gosta do Rio Ave sente um bocado isso. Quando o Adairlan Santos falha o penalti, que é muito bem defendido, sim, pelo Donnarumma, uma grande defesa, ele até nem bate mal a grande penalidade. Eu acho que há mérito.
É uma grande defesa
do Donnarumma. E eu penso que as pessoas em Vila do Conde sentem ali um misto de sensações de tristeza. Mas também de alívio, porque o alívio de, pronto, pá, o Rio Ave foi eliminado, termina aqui, não continua esta angústia.
Eu acho que há uma tristeza, mas não há razões para sentir frustração, não é? E talvez tenha sido a derrota mais bonita da história do Rio Ave, não é? Por esse lado épico da forma como aconteceu, ainda por cima com tanta chuva. E é dramático, mas é algo que enaltece tudo aquilo que é a luta do Rio Ave nesta Liga Europa.
Vamos ter que terminar daqui a pouco, só para recordar que Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto ficou no grupo do Porto, o Futebol Clube do Porto ficou no grupo do Manchester City, Olympiacos e Marselha. Na Liga Europa, Benfica no grupo de Rangers, Standard Liège e Lech Poznan, e o Sporting de Braga com AEK, Leicester e Zorya.
Deixa-me só dizer-te que o Filipe Anderson, que é um médio do West Ham, é bem capaz de ser alternativa ao... recebi a informação agora, que é bem capaz de ser alternativa ao PP para o Futebol Clube
do Porto. Portanto, não vem o PP do Grêmio de Porto Alegre e provavelmente virá o Filipe Anderson, um extremo brasileiro do West Ham.
Ele não é bem extremo, é um avançado que joga a partir da faixa, criativo, pode ser quase segundo avançado, é um belíssimo jogador.
Foi caríssimo, custou 40 milhões, creio eu, o West Ham há 2 anos, penso.
E vamos terminar o programa a falar rapidamente de um golo que à terceira jornada pode ser o golo do campeonato, que é o golo do Ángel Gomes em Moreira de Cónegos, um golo do grande círculo, numa bola, aquilo nem é bem um chapéu, aquilo é um boné com uma aba larga, porque ele mete a bola tensa e o guarda-redes não tem nem hipótese de respirar, quando olha já está a bola lá dentro.
Sim, o guarda-redes conformou-se mesmo, quando a bola ainda é a meio do caminho, que sim, teria que ver a bola entrar.
Não já, é uma cartola.
Já nem sequer simulou que tentava voar para a defesa.
Que golaço.
É o tal golo que nem Pelé conseguiu fazer, não é?
Um golo de classe.
Mas é de facto um golo.
Temos vindo a falar deste jogador aqui quase desde o primeiro programa, do Ángel Gomes, que é filho do Gil, que foi campeão do mundo por Portugal, campeão do mundo juniores em 1991.
Ele falou nisso no fim do...
E marca um golo, que é um golo que define a qualidade, pelo menos a qualidade técnica de um jogador, José Manuel Ribeiro.
Sim, e o próprio Boa Vista, sobretudo no ataque, já mostrou mais qualquer... Não foi um jogo brilhante, mas já mostrou mais qualquer coisa. Já mostrou... jogador, já mostrou que de facto ali, uhum, ali
é matéria... O campeonato está a subir, exato, as equipas estão-se a fazer e isso vai ser interessante.
Zé Manuel Ribeiro, vai lá continuar as tuas férias. Obrigado por teres vindo aqui ao programa, ao Visão de Jogo. Eu e o Luís e o Zé Manuel Ribeiro voltaremos. Não sei se o Zé ainda estará de férias ou não, mas ele estará aqui connosco. Interrompe as férias mais uma vez e estará aqui connosco na próxima segunda-feira para mais um Visão de Jogo. Você já sabe, não chega a olhar para o jogo. É fundamental ver o jogo. Um abraço, até segunda.